quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente.
Eu sou Inês Lopes Gonçalves, sempre achei que os cientistas falavam chinês e, por isso, vou desafiar o Paulo a traduzir os temas da ciência para português.
E eu sou o Paulo Gama Mota e espero fazer da ciência um verdadeiro entretenimento para a Inês.
Olá, Paulo.
Olá, Inês.
Segundo episódio desta nova temporada. É ótimo sinal, é sinal que não fomos despedidos. Portanto, aqui estamos nós. Bom, Paulo, hoje, antes de mais, quero agradecer às centenas, milhares, eu diria milhares, de mensagens que nos chegaram de feedback do primeiro episódio. Recebemos bom feedback, isso é bom.
Creio que sim.
Exato, e esperamos continuar a entusiasmar quem ouve este magnífico podcast. Bom, Paulo, hoje no episódio de hoje vamos falar de envelhecimento. Ou pergunto-te se devemos já introduzir os nossos ouvintes à palavra senescência, porque vamos usá-la muito hoje.
É um bocadinho. como eu disse no outro episódio, a biologia está cheia de palavras. Essa é uma delas. Diz respeito ao facto de que o envelhecimento que acontece connosco acontece com todos os sistemas biológicos, acontece com todos os organismos, ou quase todos.
Mas senescência é exatamente o mesmo que dizer envelhecimento ou não? Não exatamente?
Sim, não. Ou seja, nós temos coisas velhas em casa. Temos o carro que envelhece, temos as panelas e os objetos que usamos diariamente.
Traquitanas várias.
E que envelhecem. Também dizemos que eles envelhecem. Mas o envelhecimento, o nosso envelhecimento, o envelhecimento dos organismos vivos é diferente. E nesse sentido é que a palavra senescência faz a diferença, digamos,
porque... Entre um carro e uma pessoa.
Exato. Porque, no caso do carro, há material que se vai degradando, que vai perdendo propriedades e que também vai desaparecendo material. No caso dos nossos corpos, não é? Que são corpos constituídos por muitas, muitas células, essas células vão sendo substituídas. Na verdade, digamos que quase todas as células que nós temos no corpo aos 30 anos de idade já são diferentes
do que aquelas quando
nascemos
nascemos
ou quando tínhamos 5 ou 10 anos.
Alguma exceção, só por curiosidade?
Há exceções e há células que não são substituídas.
Ok.
Como seja, por exemplo, as células dos dentes.
Porque temos os mesmos dentes. Bem, eventualmente teremos, eu já tenho aqui outros que não
pertencem. E não são substituídas, por isso simplesmente. E os neurónios também. Quando nascemos já temos os neurónios todos, que aliás temos mais, porque depois vai-se dar uma morte celular a dada altura, que permite, digamos, formatar, estruturar o cérebro, mas não nascem novos neurónios. Os neurónios aumentam de tamanho, o cérebro na verdade aumenta muito de tamanho, pai, 3 vezes desde que nascemos. No entanto, isso não tem a ver com o aumento de número de células.
Portanto, a primeira lição a tirar
isso
deste...
Isso é muito específico.
Exato. A primeira lição a tirar deste episódio é que devemos tratar bem dos nossos neurónios e dos nossos dentes, porque, podemos usá-los para coisas muito boas, como, por exemplo, comer e pensar. Portanto, parece-me que devemos tratar bem deles.
Jeito. Muito jeito.
Portanto, recapitulando, todas as células do nosso corpo vão sendo substituídas.
Sim, vão sendo substituídas.
Mas não
e são renovadas, o que quer dizer que o envelhecimento não é por não termos células novas, mas é por qualquer coisa de diferente. Na verdade, as células vão envelhecendo, mesmo sendo novas. Há um processo de envelhecimento. Aliás, é uma coisa curiosa e nos últimos anos conseguimos perceber muito melhor essa circunstância. Existem células de base, que nós chamamos células estaminais, relacionadas...
Ouvimos falar muito disso, não é? Aqui há um tempo.
E há células estaminais de cada tecido. E normalmente uma célula dessas começa a dividir-se, diferencia-se, começa-se a dividir e ela vai-se dividir umas 30 a 50 vezes. E ao fim dessas 50 vezes... a célula suicida-se. As células todas entram
Pensa,
em...
não estou para isto, vamos embora.
Podemos pensar, ok, 50 divisões não é uma grande coisa, como é que a coisa se mantém? Na verdade, as 50 divisões é imenso, porque uma célula dá duas, depois essas duas dão, cada uma dá duas, ou seja, quatro. Depois essas quatro, cada uma dá duas, ou seja, oito. Portanto, a terceira divisão já temos 8, depois 16, 32, uhum. 64.
Por aí okay, fora.
Percebes? Isso dá, ao fim de 50 divisões, qualquer coisa como um seguido de 15 zeros, ou seja, 1000 bilhões de células, que é para aí mais de 10 vezes mais do que as células todas que nós temos no nosso corpo. Portanto, não é exatamente por falta de células.
Ok.
E acontece que essas células chegam a um determinado ponto e já não conseguem dividir-se mais. Isso pode acontecer antes, porque há coisas que começam a funcionar mal, por efeitos externos, muitas vezes, ou internos, de organelos que se, começam a funcionar pior dentro do organismo, dentro das células. Uhum. Acumulação de substâncias, em particular substâncias oxidantes, que vão... causar deterioração, que vão prejudicar o funcionamento dos constituintes da própria célula, as mitocôndrias, etc., por aí fora. E, mais importante ainda, há o encurtamento dos telómeros, que é absolutamente crítico para a saúde de uma célula.
Ok, e de repente houve aqui um name-dropping muito grande.
Pois é, pois
vamos com calma. Então, só para pensar, só para perceber, portanto, o que tu me estás a dizer, o que nos estás a explicar é que nós estamos sempre... a ficar novos, de certa forma novos no sentido de renovados, porque as células se renovam, mas enquanto isso acontece, estamos a ficar velhos, não é? O que parece um paradoxo, mas é isso que acontece.
É isso
não
que
é?
Acontece.
Ok.
Essas, as células novas não são completamente novas. Aliás, há uma experiência que se pode fazer, que é pegar em células de uma pessoa com 15 anos, por exemplo, e pô-las a dividir numa cultura de tecidos. Enfim, não convém ser uma pessoa porque isso tínhamos que esperar muito tempo, mas podemos pegar num organismo que tem um ciclo de vida mais curto e se ele for jovem, essas células vão se dividir, digamos, 30, 50, 30, 40 vezes. Mas se o indivíduo já for mais velho,
sim,
elas não se vão dividir o mesmo número de vezes, vão se dividir muito menos.
Pois.
Portanto, parece que existe uma espécie de relógio que não existe, na verdade. Isto é um resultado... é uma consequência da própria forma como a vida, digamos, as células vivas vão lidando com a interação com o meio, e vão-se acumulando, ao longo da vida, vão-se acumulando coisas que prejudicam o funcionamento. E a dada altura, quando esse prejuízo é muito grande, e inclusivamente num organismo como nós, que tem muitos órgãos, o mau funcionamento de uns começa a interferir com o funcionamento
com os outros,
dos outros, a dada altura... O organismo para, e portanto dá-se a morte, mas antes disso acontecer, normalmente há um processo de envelhecimento em que a elasticidade, as faculdades diversas, a capacidade de resposta aos desafios do meio ambiente vão diminuindo progressivamente, e isso tem a ver com um pior funcionamento dessas mesmas células.
Dá-me ideia então, pelo que tu acabas de dizer, mas já lá vamos explorar essa ideia, que é que envelhecer é inevitável. Mas antes disso, explica lá o que é isto dos... O que é que são esses telómeros de que tu falaste? O que é que são telómeros?
Ok. É uma coisa muito interessante.
Não tenho dúvidas.
A informação genética que nós temos e que é crucial para fazer funcionar as células, para manter o organismo em funcionamento, tudo depende dessa informação genética e a forma como ela é lida, está organizada em cromossomas. Nós temos 23 pares de cromossomas, temos 46 cromossomas em cada uma das nossas células, exceto as células reprodutoras que têm metade. E esses 46 livros têm que ser replicados quando se dá uma divisão de uma célula, porque tem que ser copiado, feita uma cópia.
Okay.
Esse processo de cópia é feito por uma maquinaria molecular absolutamente extraordinária, que faz para aí 1000 substituições por segundo, de nucleótidos, vai substituições, isto é, vai acrescentando na cópia a partir da outra versão.
Portanto, os telómeros são os monges copistas das nossas
células?
Não.
O que acontece é que a máquina não consegue ler até ao fim. Vai até à ponta, mas não vai completamente até à ponta. Então há umas pontinhas que não são lidas. e tu podes pensar nos telómeros como se fossem aquelas pontas enceradas ou com okay. um bocadinho de plástico dos atacadores,
okay, okay.
Que são necessários para que o atacador não se comece a desfiar. A analogia é mais ou menos engraçada. Sim. Em relação a isso.
E que permite que consigamos que o objeto cumpra a sua função. Portanto,
exatamente, que continue a funcionar. O que acontece é que em cada divisão há um bocado desses telómeros uhum. que não é transcrito e, portanto, perde-se.
Pois.
Ou seja...
É como se o livro fosse sem... Perde o índice e a bibliografia.
Vai perdendo partes. okay. Mas, precisamente, porque o índice e a bibliografia são importantes, evoluíram os telómeros que não têm informação. Ok? E
sim.
isto é muito importante. Não têm informação e podem-se perder. Só que, como os telómeros têm uma determinada dimensão, e se vão eliminando, vão sendo perdidos um bocadinho em cada divisão celular, chega a um ponto em que já não há mais telómero.
Okay.
E quando chega a esse ponto, a célula suicida-se.
Uhum.
Entra em apoptose e suicida-se.
E, portanto, isso é uma das causas
é.
Para o envelhecimento.
É,
há outra coisa de que nós falamos muito, que parece que de repente estamos a falar de política, mas não tem nada a ver, que são os radicais livres. O que é isso? Nós estamos sempre a ouvir falar disso, eu ouço sempre falar disso. E que tem a ver com essa questão dos oxidantes, uhum. estou perdida.
É uma espécie de uma ironia pensar que a vida evoluiu para tirar proveito de uma coisa tão complicada e difícil como são os processos de oxidação.
Uhum.
Porque os processos de oxidação, tu conheces a oxidação dos metais, a oxidação
sim.
do ferro, vai perde propriedades por oxidar.
Exatamente.
Por reagir com o oxigênio.
Uhum.
E acontece que a vida depende do oxigênio. Evoluiu para depender do oxigênio. Portanto, a vida vive ali num equilíbrio instável entre a oxidação excessiva, mas a oxidação permite obter energia e realizar reações químicas rapidamente. O que acontece é que, nesse equilíbrio, uhum. Às vezes as coisas não correm bem e vão-se produzindo produtos reativos, como... Enfim, não vamos dar nomes mais, não é? que têm eletrões, que têm iões que são altamente reativos e que vão reagir inadvertidamente, ou seja, sem que o organismo assim o deseje,
uhum.
Porque o organismo tem enzimas e tem moléculas que apropriadamente usam este processo de oxidação e de redução para ativar os processos das reações
exato.
Químicas
uhum.
que são necessárias ao funcionamento de um organismo vivo, ou de uma célula de um organismo vivo. E nesse processo vão-se formando radicais livres, radicais que oxidam, que vão fazer mal a partes, que vão destrambelhar
o funcionamento,
o funcionamento. E portanto é importante, por exemplo, a presença de antioxidantes,
okay.
que vão neutralizar esses radicais, e essa também é uma das formas pelas quais os organismos envelhecem,
uhum.
a presença desses radicais que vão reagir e que vão destruir muitas das estruturas do organismo.
Há muitas outras formas, ou singem-se a cinco fatores? Falámos da questão dos telómeros, falámos dos radicais livres, não sei se, só por curiosidade, só para perceber se era uma coisa que nos tomava agora aqui uma conversa gigantesca, falar de todas as razões que levam ao envelhecimento celular, ou singem-se assim uma coisa, uma mão cheia de razões?
Esta parte dos radicais livres até recebe uma designação, que é stress oxidativo, portanto
uhum.
um stress causado por oxidação. Mas há outros fatores que são muito, muito importantes e que afetam diretamente o DNA.
Ok.
Como sejam as mutações. Essas mutações acontecem simplesmente porque estamos vivos,
uhum.
Estamos expostos a um ambiente que...
E há uma troca permanente.
Tem
não é?
Muitas, uhum. muita radiação, particularmente a radiação ultravioleta. A atmosfera protege imenso da radiação ultravioleta, mas não completamente. E, portanto, quanto mais expostos à radiação ultravioleta, mais mutações podem acontecer. E há também substâncias químicas que são suscetíveis, ou radiação eletromagnética, que uhum. é suscetível de provocar mutações, raio-x, etc. E essas mutações vão-se acumulando nas células. E isso também provoca envelhecimento.
Uhum.
Em alguns casos, há inclusivamente quebras dos cromossomos. Os cromossomos partem-se.
Uhum.
partem-se a meio. E quando isso acontece, ou a célula consegue reparar, ou a célula entra em destruição.
Mas acontece muitas vezes?
Não acontece muitas vezes, mas acontece. E vai acontecendo mais à medida que o organismo envelhece.
Ok. Então, quanto às razões, já percebemos, não é? O que é que pode fazer com que as células envelheçam, no fundo. Agora, não envelhecemos todos de maneira igual, não é? Porque esses processos todos não acontecem em todas as pessoas. Não é científico que aos 43 anos e meio vai acontecer isto ou aquilo àquelas duas pessoas. Não, para umas pessoas acontece mais cedo, para outras mais tarde. E porquê é que isso acontece? Ou seja, porquê é que envelhecemos todos de forma diferente?
Enfim, depende um bocadinho da perspectiva, é verdade. O que tu estás a dizer, nós não envelhecemos todos à mesma velocidade.
Uhum.
E há um. Hoje há a percepção de que, inclusivamente, é possível diferenciar a idade cronológica da uhum. idade biológica. Ou seja, um indivíduo pode ser mais jovem do que a sua idade cronológica.
Exato.
Ou pode ser mais velho do que a sua idade cronológica.
Fez.
E isso tem a ver com hábitos de vida
okay.
das pessoas.
Fez.
Mas talvez valesse a pena dizer também que, embora quase todas as espécies tendam a envelhecer, há organismos que vivem imenso tempo.
Ok, temos exemplos de coisas que aparentemente não envelhecem, é isso?
Temos exemplos de organismos que aparentemente não envelhecem okay. e outros organismos que, mostrando sinais de envelhecimento, claro, mesmo assim conseguem viver milhares de anos.
Ok.
Okay? Como, por exemplo, as sequoias, okay. Baobás, com mais de 2 mil anos.
Não estamos a falar daquelas pessoas que nós encontramos que não víamos desde o secundário. É pá, tu parece que não envelheces, não é? Não
Sim,
é dessas pessoas que estamos a falar.
Não,
mas, por exemplo, quantos anos vivem essas árvores? São árvores de que estás a falar,
São
certo?
Árvores de que eu estou a falar.
Estamos a falar de quantos anos?
Há sequoias com 2 mil anos,
ah.
há baobás com mais de 2 mil anos e há inclusivamente uns pinheiros na Califórnia cuja idade está calculada em 5 mil anos. E estes são, digamos assim, casos extremos de extraordinária longevidade.
São assim os organismos vivos mais antigos que conhecemos no mundo?
Provavelmente não. Depois há formas clonais, que é um organismo que se multiplica vegetativamente, dando origem a outros, e aí a coisa estende-se muito.
Okay.
Por exemplo, há uma população de chopos que se multiplicou de forma clonal nos Estados Unidos, que até tem um nome, que é a Floresta Pando,
uhum.
Que descende de um único indivíduo original, e esse indivíduo original terá vivido há 80 mil anos.
Espetacular.
E depois há alguns organismos que parece que não envelhecem mesmo, como por exemplo as hidras, não exibem sinais de envelhecimento. E a ideia que está por trás disto é que a teoria evolutiva que se desenvolveu para explicar um envelhecimento na década de 50 e 60 do século passado, considera que é preciso percebermos que a evolução não seleciona necessariamente longevidade, seleciona produção de descendentes, passagem de cópias de genes de uma geração para a geração seguinte.
Espera lá, o que é que isso quer dizer? Que a seleção não, como é? Que não seleciona longevidade?
Não necessariamente. O que é importante do ponto de vista do processo evolutivo
uhum.
é que os indivíduos se multipliquem mais, produzam mais descendentes do que os outros,
uhum.
Do que os seus competidores.
Okay.
Normalmente da mesma espécie. O que quer dizer que em espécies em que a reprodução cessa a dada altura, como é o nosso caso, ou seja, os okay. indivíduos deixam de se reproduzir a partir de uma certa idade.
Ah, ok, sim, sim.
Aquilo que acontece depois dessa idade já não tem importância do ponto de vista evolutivo e já não é selecionado.
Ah, ok.
Se eu imagina que tu tens um gene
uhum.
que aumenta a tua produção de descendentes, a tua capacidade de produzir uma prole mais ampla,
uhum.
em 3%.
Okay? Uhum.
Parece muito pouco, mas isso é uma diferença enorme relativamente aos que têm outro variante genético que produz menos 3%.
Uhum.
Mas que esse gene, inevitavelmente, vai fazer com que aos 100 anos tenhas um cancro. Okay?
Sim.
Esse gene vai ser selecionado. porque aumenta a tua produção de descendentes. E é isso que, em termos evolutivos, conta. Porque esse gene vai ter mais representação, porque há um acréscimo de vantagem na produção de descendentes, e isso vai ter mais, esse gene vai estar mais representado na geração seguinte, e na seguinte, e na seguinte, e portanto esse gene, na verdade, está a ser selecionado, mesmo que ele tenha efeitos e consequências negativas mais tarde.
Uhum.
Essa é, aliás, a teoria do Williams, que é chamada uma forma de pleiotropia antagonística, em que um gene pode ser benéfico no início da vida e depois ter consequências negativas.
Ok, o mesmo gene que
o mesmo gene que
traz uma coisa boa, pondo a coisa de uma forma muito simples, também pode trazer
coisa má. Imagina que tu tens um gene que te faz ter um metabolismo mais acelerado quando és jovem.
Adorava ter esse gene.
Okay.
Adorava, não tenho.
E te vai fazer ter mais energia disponível, mas que depois provoca um desgaste maior.
Sim.
E esse desgaste tem consequências mais tarde. Se esse desgaste tiver consequências depois da vida reprodutiva,
sim,
ter terminado,
sim,
Essas consequências são transparentes para a seleção natural, porque já não afetam a produção de descendentes.
Mas se tu passas esse gene, vai afetar os meus descendentes.
Sim, sim, que vão ter também essa maior capacidade de se reproduzir e provavelmente um envelhecimento também mais precoce. Estás a ver?
Ok.
É por isso que o envelhecimento é mais ou menos uma consequência inevitável,
uhum,
da seleção, sempre que um organismo... não basta que cesse a reprodução, basta que ele tenha uma altura em que se consegue reproduzir muito mais e depois já não se consegue reproduzir tanto. Basta que haja esta diferença para que tu comeces a ter um processo de envelhecimento.
Ok.
As hidras, aparentemente, conseguem multiplicar-se sempre ao longo da sua vida. E a teoria evolutiva assume que nessas circunstâncias os genes terão sempre influência ao longo da vida toda do organismo e, portanto, não haverá esta tendência para o envelhecimento,
uhum,
como acontece nos outros organismos que têm um pico de reprodução e que vão investir mais nesse pico de reprodução. E aqui também tem-se espécies diferentes, umas que investem brutalmente no pico de reprodução. Okay? Existem uns ratos marsupiais na Austrália que vivem basicamente, os machos vivem basicamente um ano, as fêmeas vivem basicamente 2 anos.
Uhum.
E têm uma época reprodutiva intensíssima. E aquilo é sexo por todo o lado, durante
pois, também,
um período.
Só vive um ano ou dois.
Exatamente.
Aproveita.
E no fim da época reprodutiva, os machos estão cheios de doenças e de parasitas e morrem pouco depois.
Uhum.
Porque houve um compromisso do seu sistema imunitário, e é um caso incrível. Mas podemos pensar nos ratinhos. Os ratinhos reproduzem-se muito rapidamente, produzem ninhadas grandes,
uhum,
e têm, digamos, um ciclo reprodutivo muito curto, de poucos meses. O que quer dizer que um ratinho com 2 anos já produziu uma quantidade enorme de descendentes. E a longevidade dos ratinhos é muito pequena. Aos 2 anos, um ratinho está muito velho, provavelmente já acumulou montes de mutações, terá vários tecidos com cancro e vai durar muito pouco mais do que isso.
Parece que
portanto, eles investiram
espécies
muito...
que se reproduzem muito depois também morrem mais cedo.
Exatamente, exatamente.
Okay.
Nós, ou um elefante ou uma baleia, por exemplo, investimos num crescimento mais lento, numa produção mais lenta de descendentes, e isso também fez com que a seleção natural fosse selecionando uma maquinaria que vigiasse mais as deficiências sobre as mutações sobre o DNA, sobre o, uhum, resto do funcionamento do organismo, e que mantém o organismo funcional durante muito mais tempo, pelo menos durante o tempo em que ele é capaz,
okay,
de se reproduzir.
São menos solicitados, digamos assim, de alguma forma? Não sei se faz sentido usar esta...
Talvez,
uhum,
sim.
Então, se nós, essa questão dos genes e a tal questão do gene que, um gene que permite que eu tenha uma capacidade de reprodução 3% acima de outro qualquer, mas que vai fazer com que eu tenha um cancro aos 80 anos, mas isso já lá está desde o início, certo? Ou seja, isso passaria para a minha descendência tivesse eu filhos aos 20 ou aos 45?
Sim, porque esse gene... continuaria a ter eficácia,
okay,
e os efeitos negativos só se manifestariam mais tarde.
Uhum.
Aliás, nós temos exemplos de doenças que se mantêm, precisamente porque grande parte dos seus efeitos só se manifesta depois do pico da idade reprodutiva ter passado. Tens o exemplo da doença de Huntington.
Uhum. Como é que é?
É uma doença neurológica degenerativa que afeta principalmente a populações de origem anglo-saxónica, mas não só. Portanto, tem uma prevalência relativamente elevada nas Ilhas Britânicas, nos Estados Unidos. E que não tem tratamento, não tem cura. Aliás, isto é quase um spoiler, mas há um livro muito giro do Ian McEwan chamado Sábado, e que lida com esta doença.
O que é que acontece às pessoas que têm essa doença?
As pessoas começam a ter alterações de comportamento, têm crises de fúria, comportamentos atípicos, uhum. E isso vai-se aumentando e depois, a dada altura, começam a ter deficiências cognitivas, e é muito mau. Uhum. E não há tratamento. Mas é uma doença que só se manifesta a partir dos 35 anos, mais ou menos. Outro exemplo é a doença dos pezinhos, uhum. Que também é uma doença neurodegenerativa, que é conhecida em Portugal. Aliás, foi descoberta pelo Corino de Andrade, um cientista da Universidade do Porto, médico, e que é uma doença que começa a manifestar-se nas extremidades, perda de sensibilidade, nomeadamente nos pés, por isso chamada doença dos pezinhos.
Uhum.
E também para a qual não há tratamento, e também as manifestações dessa doença também só acontecem a partir dos 35 anos, mais ou menos. O que quer dizer que nessa altura, pelo menos até há muito recentemente, os pais já tinham produzido os filhos.
É curioso que lhe
tenham
chamado...
já tinham passado esses genes.
Tendo em conta que só se manifesta nessa idade, que lhe tenham chamado doença dos pezinhos e não doença dos pés, porque nessa altura já ninguém tem pezinhos.
Sim, é verdade.
E uma pessoa pode achar que é uma doença infantil e não é.
Não
o
é,
caso.
Não é.
Então, pergunto, Paulo, se, no fundo, a bagagem que nós herdamos, no fundo, é o que passamos, seria sempre a mesma, a bagagem genética, digamos assim, uhum. Então não devia ser, devia ser indiferente termos filhos, se calhar aos 20 ou aos 45, e, no entanto, não é bem assim, não é?
Não, porque...
Vamos fazer filhos melhores aos 20 do que aos 45?
Sim. Sim, seguramente. Também a teoria evolutiva é mais difícil de explicar, mas a teoria evolutiva prevê que o declínio do organismo vai a começar a manifestar-se a partir do momento em que ele se começa a reproduzir. É inevitável que assim seja. E portanto, a sua capacidade de a produção de descendentes... Na melhor condição possível, diminui com o tempo. Okay? Uma coisa nós já sabíamos, por exemplo, falando em idade,
sim.
É uma coisa que já sabíamos há bastante tempo, que a partir de uma determinada idade, uma gravidez numa mulher precisa de ser acompanhada particularmente, uhum. Do ponto de vista genético, para verificar se não há, por exemplo, cromossomas a mais, trissomias.
Uhum. Uhum. E antes disso até é sabido, não é, que nós mulheres nascemos com a quantidade de óvulos que vamos dispor ao longo de toda a nossa vida e por isso é que começa a ser mais difícil, cada vez mais difícil engravidar a partir de uma certa altura, porque eles vão ficando cada vez menos, não é?
Sim, é capaz de haver aí outros fatores que também fazem com que a gravidez se torne mais difícil.
Uhum.
Mas eu creio que as ovulações continuam a acontecer a um ritmo regular de 28 dias.
Exato.
Sensivelmente. O que acontece é que essas células, na verdade, envelhecem e há um risco acrescido de trissomias a partir dos 30 e poucos anos.
Uhum.
O que não se sabia, e que é muito recente, é que, apesar dos homens produzirem espermatozoides de novo, uhum. Em cada ato sexual...
Há um bocado essa ideia, não é? De que as mulheres é que têm prazo e que os homens são umas máquinas de produzir espermatozoides para sempre. E parece que não é bem assim.
Não, pelo contrário. Isto é terrível para os homens... Se calhar saberem isto hoje, uhum. Assim...
Desculpem terem que saber por nós, mas alguém tem que vos dizer.
Mas a quantidade de mutações que podem ser transmitidas por um homem mais velho são muito mais do que aquelas que podem ser transmitidas por uma mulher. os homens vão acumulando mutações na produção dos seus gametas, uhum. e isso vai acontecer sempre ao longo da vida. Portanto, um homem que se reproduz aos 70 anos tem para aí 3 vezes mais mutações do que um homem que se reproduz aos 20. E passa essas mutações aos seus descendentes. Uhum. Tem mais mutações nas células reprodutoras que vai passar aos seus descendentes. E nós não tínhamos a menor ideia disto, isso é um conhecimento muito recente. E há, inclusivamente, quem sugira que, por exemplo, o aumento dos casos de autismo que estão a acontecer, uhum. nos países ocidentais também pode estar relacionado com isso.
Disso. A minha questão seguinte era essa, Paulo, que é sabido, e agora corremos o risco de começar a pôr o pezinho nos podcasts dos nossos amigos da política, sim. da sociedade e até da economia, que é... Sabemos todos que estamos todos a ter filhos cada vez mais tarde.
Sim.
O que significa que, usando aqui o exemplo que demos há bocadinho, estamos a fazer descendência pior nesse sentido, não é? Em termos desse material genético, sim. etc. O que é que isso... Para onde é que nós vamos caminhar enquanto sociedade, no fundo, não é? E como é que biologicamente vamos caminhar tendo em conta esta tendência? Porque nós não estamos a ter filhos aos 20, nós estamos cada vez mais a ter filhos aos 30, aos 40 e às vezes até mais tarde.
Do ponto de vista biológico, isso não é melhor. Mas é claro que, se tu pensares bem, nós duplicamos a esperança média de vida, uhum. em 100 anos, em Portugal. Vivia-se até aos 40 e poucos anos, agora vive-se até aos 80.
É muitíssimo.
É muitíssimo. É claro que, apesar da esperança de vida ter aumentado, ou seja, há muito mais gente a viver até muito mais tarde... A longevidade não aumentou. As pessoas não vivem mais anos. Isto é, o limite máximo continua a ser mais ou menos o mesmo.
Pois, não estamos a viver até aos 120, não é?
Não.
Ok, pois.
Há fatores genéticos que são claramente condicionantes dessa capacidade de longevidade. Há indivíduos uhum. que são mais longevos do que outros uhum. e grande parte da explicação para isso tem a ver com a sua configuração genética.
Então, já agora... Então,
e também com a sua vida.
Exato, com o seu modo de vida. Então vou aqui interromper-te para te perguntar, porque me lembrei disto. A minha avó, por exemplo, viveu até aos 101.
Uhum.
Isso quer
Fantástico.
Dizer, sim, isso quer dizer que eu posso ter essa expectativa de também viver muitos anos porque a minha avó viveu até aos 101?
Sim, sim. Uma parte, uma expectativa é sempre bom ter, mas uma parte da tua trajetória biológica é herdada, tem a ver com os genes que tu herdaste. Uhum. É claro que tu, da tua avó, só tens um quarto dos seus genes, na melhor das hipóteses. Mas isso pode claramente afetar, e nós sabemos que existe um fator hereditário muito uhum. grande na longevidade dos indivíduos.
Portanto, podemos observar famílias em que, tipicamente, por exemplo, as mulheres, a descendência daquela família, viveu toda até bastante
Sim.
tarde por
Sim.
causa disso.
Sim. Uhum.
Mas voltando então, agora arrepiando de caminho até Sim. onde estávamos, que era falar um bocadinho de para onde é que caminhamos.
Para onde é que caminhamos?
Ok, não, a longevidade não aumentou. Vivemos mais anos, mas não
Sim.
há ali um limite, não é?
Sim. Idealmente, o que todos nós gostaríamos era de viver mais anos bem.
Pois.
Ou pelo menos vivermos até ao limite o melhor possível e não com
Queríamos
um
envelhecimento. Queríamos ficar mais tempo novos, não é?
Ficar mais
aquela
tempo
ideia
novos.
Do Forever Young e não tanto viver até aos 120 anos, mas já assim
Sim.
muito fracotes, não é?
É claro que houve uma enorme mudança das condições médicas, particularmente. Um fator que foi crítico, digamos, para o aumento da esperança de vida uhum. foi o decréscimo da mortalidade infantil, uhum. Criticamente, mas também um ambiente muito mais estável, onde há menos violência, menos conflitos, onde os acidentes naturais são mais controlados e nós conseguimos gerir melhor esses acidentes. Não quer dizer que eles não acontecem, mas existe
mais bem
uma maior
capacidade para lidar com eles, exato. Uhum.
E isso globalmente tem garantido também mais higiene.
Uhum. As condições de salubridade, não é?
Condições Sim. de salubridade em geral.
Uhum.
E isso, obviamente, que garante uma maior esperança de vida para, portanto, aumenta a esperança de vida.
Uhum.
Mas não aumentou a longevidade e há uma discussão sobre se será ou não possível aumentar a longevidade. Há duas coisas aqui. Uma é saber se será possível aumentar a longevidade
uhum.
e a outra era se nós poderíamos viver esses anos forever young.
Exato.
É? Aliás, há uma...
E, portanto, essa discussão existe.
Sim. E existe não só como discussão, mas como a área de investigação.
E o que é que ecos nos chegam dessa, dessas pessoas, dessas cabeças que estão a estudar isso?
Olha, no caso, aliás, há uma figura mitológica, uhum, da mitologia grega, que provavelmente é herdada de outra mitologia, que é a deusa da madrugada, a Eos, uhum, que tinha uma intensa atividade sexual, uhum, e que tinha por hábito raptar humanos para ter, enfim, para viver com eles.
Exato.
E a Eos apaixonou-se a dada altura por Titono, acho eu, que era um príncipe troiano, e pediu a Zeus que lhe concedesse a imortalidade. O que Zeus concedeu, mas ela esqueceu-se de lhe pedir a imortalidade e permanecer
jovem,
sempre jovem.
Jovem e bela.
Exato. E, portanto, a consequência foi desastrosa.
Pois, foi uma maldição.
Foi. E, na verdade, esta preocupação com mantermos-nos jovens e estarmos jovens o mais tempo possível, não sei o quê... tem imensos ecos na própria literatura, não é? O retrato do Dorian Gray,
claro,
é um exemplo disso, não é? Portanto, todos nós sonharíamos prolongar, digamos assim, a juventude.
Uhum.
E há algumas investigações que têm sido feitas nos últimos anos que, surpreendentemente, sugerem que é possível desacelerar e até reverter, em parte, o envelhecimento das células.
Uhum.
E isso tem a ver com alterações no funcionamento, principalmente no metabolismo celular, na parte que tem a ver com a produção de energia, que é feita nas mitocôndrias e que envelhecem e que sofrem vários processos de envelhecimento, e aparentemente descobriram que é possível reverter esse processo, rejuvenescer as mitocôndrias, rejuvenescer as células, os indivíduos ficarem com mais energia, mais capazes, eventualmente até recuperarem memória.
Ok.
É uma coisa absolutamente surpreendente.
Mas são processos que envolvem eu doar o meu corpo à ciência e de sofrer uma espécie de intervenção? É uma coisa que eu posso fazer em casa ou com um passeio no parque?
Aí há uma discussão. Aparentemente tu podes tomar suplementos que, okay, ajudem a fazer isso, ok? Eu não sei e se isso irá ser muito eficaz ou não.
Uhum.
Sabemos que existem meios simples pelos quais, antes de entrarmos aqui na parte mais científica, existem meios simples pelos quais, cientificamente, nós sabemos que é possível melhorar combater o envelhecimento.
Por exemplo, eu vou à internet e se nós escrevemos combater o envelhecimento, aparentemente estão lá regras milagrosas, que é usar protetor solar diariamente, fazer limpezas de pele, consumir alimentos antioxidantes, lá está, ter hábitos saudáveis. Isto é conversa de revista ou isto é mesmo assim?
Sim, a maior parte deles não tem assim um efeito muito grande. Há duas coisas que sabe que têm um enorme efeito,
uhum,
que é a prática de exercício físico regular.
Ok.
Tem um enorme efeito.
Uhum.
E a outra, que não será tão agradável de saber, mas que sabe que tem um claro efeito de rejuvenescimento ou de atrasar o envelhecimento,
uhum,
em mosquinhas do vinagre, em ratinhos e em seres humanos, que é uma restrição calórica.
Okay.
Ter uma dieta pobre.
Eu sabia que isto eventualmente
pois
vinha parar
era
aqui. Mais notícias.
e então, esses dois fatores, claramente que são coisas que as pessoas podem manipular e fazer.
Uhum.
E, aliás, nós temos aí um problema enorme. Porque um dos grandes problemas atuais nas sociedades modernas é a obesidade.
Pois.
E que é exatamente ao contrário, ou seja, a obesidade só nos vai fazer envelhecer mais rapidamente.
Mas isso é muito curioso, porque ainda há bocadinho estavas a dizer que também vivemos mais, não só graças à diminuição da mortalidade infantil, mas também devido, lá está, já falámos disso no outro episódio, que é esta questão da bolha cultural, não é? No fundo, todas as coisas que nós fomos criando e inventando para nos facilitar a vida, e que parece que, paradoxalmente, estão a matar-nos um bocadinho, porque estão a fazer com que nós deixemos, se calhar, de nos mexer, portanto, que é uma das razões que faz com que nós envelheçamos.
Sim, sim. Nós criamos hábitos de vida extraordinariamente sedentários, passamos grande parte do tempo sentados, cada vez trabalhamos mais com computadores sentados, sem fazer nada.
Inventámos coisas para não morrer tanto e, no entanto, estamos a morrer imenso à conta disso. Pois.
Mas ao mesmo tempo estamos a aprender que precisamos deduziar isso.
Uhum.
E obviamente que ter hábitos regulares, ter uma vida saudável, incluindo aqui prática de exercício físico, não comer em excesso e reduzir especialmente o consumo de açúcares,
uhum.
Seguramente que poderá contribuir para melhorar, digamos assim, as condições de vida
e é
até aquele limite.
Exato, e é disso que falas quando falas de restrição calórica. Portanto, não é, de repente não é preciso alimentar-nos de bagas e...
Aparentemente, embora os efeitos também existam se tu comeres menos,
uh-huh.
os efeitos são manifestamente claros se tu comeres mesmo mal. Okay. Especialmente em adulto,
uh-huh.
ok? Não enquanto jovem,
Peixe.
Mas enquanto adulto. Isso parece ter um efeito, não sabemos que efeitos é que tem no comportamento. Ok, algumas pessoas são capazes de saltar-lhes a tampa, não é?
Exato.
E, portanto, não aguentarem nada que se pareça com isso.
Uhum.
Mas o efeito forte é quando as pessoas realmente passam fome, e isso pode não ser muito interessante de considerar, e é preciso ser um bocadinho militante para enverdar para uma coisa dessas.
Exato.
Mas eu estava a dizer, ok, e quais são esses mecanismos que nós sabemos que podem ser manipulados e que podem reverter
Exato.
O processo de envelhecimento. Um tem a ver precisamente com o consumo de calorias
uhum.
e com o processamento das calorias, os açúcares, e que tem a ver com uns sinalizadores, que eu não vou dizer o nome, chama-se IES, e que têm um efeito de provocarem um rejuvenescimento dos organelos da própria célula, das mitocôndrias,
uhum.
etc. Só estamos a perceber muito ao de leve, à
Aí
superfície.
Estamos a falar mesmo de reverter e não de atrasar, não é?
Não, sim, exatamente, okay. de reversão. O outro são genes que nós temos, no caso foram identificados 5 genes que nós temos, que fazem a reparação do DNA.
Uhum.
Em particular, aqui tenho que explicar esses genes chamam-se reguladores da informação silenciosa. Portanto, em inglês,
oh, well.
Silent Information Regulator, ou SIR, S-I-R.
Muito bem.
E estes genes garantem que as células estão a funcionar normalmente.
Uhum.
Aqui eu tenho que explicar uma coisa, que é, quando nós nascemos, somos constituídos por um ovo, uma única célula. Essa célula divide-se em 2, depois divide-se em 4, etc.
Por aí fora.
No início, essas células são todas iguais, mas a dada altura, durante o desenvolvimento do embrião, começam-se a formar, muito cedo aliás, começam-se a formar tecidos. Vai-se formar o tecido neurológico, vai-se formar a pele, vão-se formar os órgãos, vai-se formar o fígado. Cada uma destas células, uma célula do fígado ou uma célula da nossa pele, tem exatamente a mesma informação genética, tem o mesmo DNA.
Exato.
Mas ela funciona de maneira diferente,
uhum.
felizmente. E isto acontece porque há alguma parte do DNA que é silenciada, que não é lida numas células
okay.
e que é lida nas outras. Portanto, a diferença do funcionamento destas células tem a ver com o facto de que em células diferentes há partes do DNA que numa são lidas e na outra não
Para
são lidas.
Para garantir que o cérebro não funciona como um fígado e que...
Exatamente.
É como Exatamente. Numa orquestra, de repente agora calamos os violinos e depois agora só os metais e por aí fora.
Este processo de silenciamento dos genes tem um nome, chama-se epigenética a esta área,
uhum.
Que tem a ver com a circunstância em que num processo de desenvolvimento, e isso tem a ver com sinalizadores externos à própria célula, substâncias que vão fazer com que uma célula do fígado se transforme numa célula de fígado, ou seja, que aquelas células se diferenciem para serem células do fígado.
Uhum.
E elas vão manter aquela especificidade. O que se descobriu recentemente é que nos tecidos envelhecidos e também nas células cancerígenas, essas células começam a ficar parcialmente indiferenciadas, isto é, uma célula do fígado começa-se a parecer mais com uma célula do cérebro, ou vice-versa.
Ah.
Porque aquelas regiões silenciadas, de repente, deixam de estar silenciosas e começam a produzir proteínas que não deviam. E isto começa a fazer funcionar mal as células.
Okay.
Ora, as enzimas que regulam isto, ou seja, que impedem que isto aconteça, estão lá, mas deixam de funcionar ou passam a funcionar pior a partir do momento em que o indivíduo já não tem tanto para dar do ponto de vista evolutivo.
Okay.
Ou seja, a seleção natural não selecionou para manter essas enzimas ativas ao longo de toda a vida do indivíduo. E o que os investigadores conseguiram verificar foi que se tu aumentares a atividade dessas enzimas, revertes o processo.
Como é que aumentas a atividade dessas enzimas?
Dando-lhes energia.
E como é que lhes damos energia?
Pois, lá estão os tais suplementos.
Okay.
Há uma molécula que é fundamental neste processo, de oxidação e no transporte de energia, na produção de energia nas mitocôndrias,
uhum.
e que tem um precursor que pode ser consumido. E para já isto ainda está numa área meio clinical trials.
Uhum.
Mas, por exemplo, há 2 anos atrás conseguiram pegar num ratinho que tinha perdido a capacidade de visão porque o nervo óptico deixou de funcionar.
Uhum.
E isso acontece, por exemplo, nos estádios finais de glaucoma, em que
okay.
a pressão intraocular
é tão
vai
grande. Okay.
dar cabo do nervo óptico. E eles conseguiram reverter esse processo usando estas substâncias, fazendo uma reativação das tais enzimas dos genes SIR, e o animal voltou a ver.
Ok.
E isto é incrível, não é?
Extraordinário.
É extraordinário. Portanto, isto tem um enorme potencial,
claro.
para tratar certas doenças. É claro que muitos pensam, ok, isto também pode servir para nós prolongarmos a nossa vida eternamente. Eu acho, se a parte da reversão, eu acho, e o atrasar,
uhum.
eu acho que...
Sendo que isso é uma abordagem otimista, suponho que haja um lado, se calhar, outros pessimistas que considerarão que se calhar é inevitável mesmo, não é? Essa...
Sim, para já, nós sabemos que estes efeitos funcionam a curto prazo. Não sabemos se têm consequências negativas a mais longo prazo.
Uhum.
Nesta altura do campeonato, não sabemos. E, portanto, há que ter cuidado e agir com cuidado em relação a isto.
Uhum.
Depois, o outro aspecto, que é alongar o limite e torná-lo ilimitado, se quisermos, ou menos limitado, eu acho mais complicado, pessoalmente.
Uhum.
E, aliás, acho que tem outro tipo de consequências. Primeiro, obviamente, se tu tens um mundo povoado de velhos,
uhum.
Ou seja, pessoas que não morrem, e poderás dizer, ok, mas eles não são velhos porque eles são jovens e rejuvenesceram-se.
Mais ou menos.
Mais ou menos, talvez. Seguramente isso vai depender muito de muitos pequenos coisas, ou seja, a vida muito controlada, muito regulada. E depois há uma questão que tem a ver com o facto de nós não sermos apenas e só um corpo. Nós sabemos que o nosso cérebro interfere imenso na nossa saúde.
Uhum.
Essa interferência faz com que um indivíduo que já não quer morrer, perdão, que já não quer viver, morre e pode morrer em muito pouco tempo.
Aquela ideia do eu já não estou aqui a fazer nada.
Sim, sim, sim. E há pessoas que decidem, e isso acontece, quer dizer, de repente não se consegue explicar, a medicina não explica, mas há uma falência.
Uhum.
O indivíduo entra em falência. De um modo geral, nós sabemos que precisamos de, digamos, nos sentir bem e felizes, e aliás, sentir-nos bem e felizes prolonga a vida, pelo menos a vida saudável.
Uhum.
E não há garantias nenhumas que num mundo tão diferente, com pessoas a viver muito mais tempo, isso também seja uma realidade. Tanto mais que tu não vais apagar a informação que tu já tinhas no cérebro. Primeiro, nós não sabemos, seguramente, que existe um limite de coisas que o cérebro consegue guardar.
Exato.
Inevitavelmente haverá um limite.
Há um fim, não é?
Pode não ser já aos 150 anos, por exemplo, mas seguramente que há um limite, não é? E portanto tu vais ter, ou não consegues acumular mais, ou vais perder coisas. E depois há uma questão do ambiente cultural, da relação com os outros indivíduos. Isso vai se alterar, isso seguramente que será uma alteração brutal. Que
e
poderá
das,
ter
das memórias que se partilham, não é?
Das memórias
das
que
coisas
se partilham,
que se têm em
que
comum.
Se podem deixar de partilhar, porque a dada altura já não tens pessoas que tiveram aquelas vivências contigo e, portanto, tu já não falas sobre essas coisas com as outras pessoas.
Muitas vezes vemos as pessoas mais velhas, se calhar, a encontrarem-se todas, fazem uma almoçarada, uma jantarada, ou o que seja, e recordam, não é? Uma série de coisas.
Sim, porque só com essas pessoas é que elas conseguem falar sobre esses assuntos, porque elas vivem dessas memórias partilhadas, não é?
Uhum.
Nós, em larga medida, vivemos das memórias partilhadas com os outros. E se nos sentirmos muito solitários, cognitivamente, relativamente a essa parte, provavelmente isso também vai afetar imenso a capacidade do indivíduo se querer manter vivo, não é?
Portanto, e estamos a chegar ao fim, eu acho que fica também a questão é, quereremos viver, para, não digo para sempre, mas queremos viver até aos 120 anos se não tivermos com quem trocar experiências e trocar memórias, não é?
Pois, não sei. Eu acho que um objetivo que seguramente seria interessante seria conseguirmos viver bem até ao limite e ter um declínio muito curto. Isso seria fantástico. O prolongamento da longevidade tem outras consequências que são mais difíceis de imaginar nesta altura.
Muito bem. Paulo.
Acho eu.
Ficarei aqui a falar muito mais tempo, mas temos que chegar ao fim. Espero que tenham gostado. Muito voltamos
obrigado.
A encontrar-nos daqui a um mês, já com, se calhar,
células
novas, mas velhas. Não é?
Exato.
Exatamente.
Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo Impertinente. Impertinente, quando há factos, há argumentos.